Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano, ao microfone Dulce Araújo, que vos deseja um bom domingo, 16 de janeiro de 2022. Deus quer para nós o melhor, quer-nos felizes, disse o Papa, por ocasião da oração Mariana do Ângelus ao interpretar o gesto de Jesus nas bodas de Caná, em que o Filho de Deus transforma a água em vinho. Na mesma ocasião, o Papa manifestou proximidade e disse rezar pelas vítimas das cheias no Brasil. Recordou também a semana de oração pela unidade dos cristãos, que inicia no próximo dia 18, e disse que, tal como os magos, também nós somos peregrinos em direção à unidade e que quanto mais olharmos para Jesus, mais nos aproximamos da meta. Em Portugal, a Universidade Católica leciona disciplinas sobre o desenvolvimento sustentável, inspirando-se na Laudato Si e na Fratelli Tutti. Os Estados Unidos homenageiam mulheres de relevo com efígie na moeda de 25 centavos, a que mais circula no país. Uma dessas mulheres é a poeta, dramaturga e ativista afro-americana Maya Angelou, falecida em 2014. Desenvolvimento na rubrica dominical sobre as mulheres. Este domingo invernal, mas ensolarado em Roma, favoreceu a concentração de pessoas na Praça de São Pedro para ouvir ao meio-dia a reflexão do Papa sobre o Evangelho do dia e rezar com ele a oração do Ângelus. As bodas de Caná, em que Jesus transforma a água em vinho, é o tema do Evangelho deste domingo. Era o início dos sinais realizados por Jesus, que manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. O evangelista João não fala de milagre, mas de sinal, que em vez de suscitar maravilha, suscita fé. Qual é então esse sinal, segundo o Evangelho? Perguntou o Papa.
É um indício que revela o amor de Deus.
É um indício que revela o amor de Deus, que não atrai a atenção para a potência do gesto, mas para o amor que o provocou. Nos ensina algo do amor de Deus, que está sempre próximo, com ternura e compaixão. Esse primeiro sinal, explicou o Papa, acontece num casamento, onde veio a faltar o vinho. Corria-se o risco de pôr termo à alegria da festa e suscitar críticas e insatisfação nos convidados. A primeira a dar-se conta disto é Nossa Senhora, que adverte Jesus. E ele intervém discretamente, na retaguarda.
Jesus diz aos servos de riempir a ânfora de água.
Jesus diz aos servos para encherem as ânforas de água, que se torna em vinho. É assim que Deus age, com proximidade e discrição. Os discípulos notam que, graças a Jesus, a festa do casamento se torna ainda mais bela. Notam também o modo de agir de Jesus, este seu servir sem alarido. Tanto é que as felicitações pelo vinho tão bom vão ao esposo.
Così comincia a svilupparsi in loro il germe della fede.
Assim começa a desenvolver-se neles o germen da fé, isto é, acreditam que em Jesus está presente Deus, o amor de Deus. O Papa sublinhou depois a beleza do facto de o primeiro gesto de Jesus não ser uma cura extraordinária ou um prodígio no Templo de Jerusalém, mas sim junto de pessoas simples e comuns.
Ele é pronto a ajudar-te a risolevar-te.
E se nós, tal como Maria em Caná, o interpelarmos, ele está pronto a ajudar-nos, a nos erguer de novo. E se estivermos atentos a estes sinais, seremos conquistados pelo seu amor e nos tornaremos seus discípulos. Um outro aspecto marcante nas bodas de Caná é que geralmente o vinho que se dava no fim da festa não era o melhor, era o aguado. Jesus, pelo contrário, faz concluir a festa com o vinho melhor.
Simbolicamente, isto nos diz que Deus vuole per noi il meglio, ci vuole felici.
Simbolicamente, isto diz-nos que Deus quer para nós o melhor, nos quer felizes, não se limita e não nos pede juros. No sinal de Jesus, não há espaço para segundas intenções, para pretensões em relação aos esposos. Não. A alegria que Jesus deixa no coração é plena e desinteressada. Não é nunca aguada. E aqui o Papa sugeriu um exercício. Procurar no nosso âmago sinais que o Senhor deu na nossa vida para nos mostrar que nos ama. Algum momento difícil em que me mostrou o seu amor e perguntar-nos com que sinal discreto e carinhoso me fez sentir a sua ternura. De que modo descobri a sua proximidade e me ficou no coração a sua grande alegria?
Facciamo rivivere i momenti in cui abbiamo sperimentato la sua presenza.
Façamos reviver os momentos em que temos experimentado a sua presença e intercessão de Nossa Senhora. Ela, a Mãe, que como em Caná, está sempre atenta, nos ajuda a fazer tesouro dos sinais de Deus na nossa vida.
Angelus Domini, nunc Ave Maria.
Depois da oração mariana do Ângelus, o Papa recordou e disse rezar pelas vítimas das cheias em diversas partes do Brasil.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge e inundazioni in diverse regioni del Brasile nelle ultime settimane.
Caros irmãos e irmãs, exprimo a minha proximidade às pessoas atingidas por fortes chuvas e inundações em diversas regiões do Brasil nas últimas semanas.
Prego em particular per le vittime, i loro familiari.
Rezo em particular pelas vítimas e os seus familiares e por aqueles que perderam a casa. Que Deus sustenha o empenho daqueles que estão a prestar socorro.
De quanti stanno portando soccorso.
De assinalar que a Caritas Internacional e a Caritas Nacional Brasileira estão a prestar auxílio às vítimas dessas cheias que atingiram 10 estados da Federação Brasileira nas últimas semanas, de norte a sul, e que já provocaram milhares de deslocados, agora sem abrigo, e a morte de 270 pessoas. 25 das vítimas mortais eram do estado de Minas Gerais. Foi afetada também a localidade de Brumadinho, onde, a 25 de janeiro de 2019, o rompimento de uma barragem causou 270 mortes. E hoje há muito temor em relação a 42 barragens em construção no país. Uma delas é a da Usina de Carioca, próxima do Pará de Minas. Mais de 100 mil pessoas foram alertadas. Ainda no estado de Minas Gerais, há que incluir também as 10 pessoas que morreram no dia 8 deste mês de janeiro devido ao desabamento de um pedaço de falésia em Lago de Furnas, enquanto no local se encontravam barcos de turistas. A causa foi provavelmente a ação de chuvas intensas no local. Dificuldades sérias também no estado nordestino da Bahia, onde 25 pessoas perderam a vida nas enchentes. Neste início do ano, o Brasil está a registrar chuvas intensas. Inúmeras comunidades indígenas também foram afetadas. As inundações têm também incidência na pandemia de Covid-19, uma emergência que continua a aumentar e que já causou mais de 620 mil vítimas no país. Perante as necessidades de tantas pessoas, a mobilização internacional acorreu em auxílio. A Caritas Internacional está a coordenar as ajudas em estreita colaboração com a Caritas Brasileira. Os Estados Unidos e a União Europeia também enviaram os primeiros socorros. Mas voltemos ao momento do Ângelus em que, depois do Brasil, o Papa se referiu à semana de oração para a unidade dos cristãos com estas palavras.
Al 25 gennaio si svolgerà la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
De 18 a 25 de janeiro terá lugar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que este ano se debruça sobre a experiência dos Reis Magos idos do Oriente a Belém para honrar o Rei Messias.
Anche noi cristiani nella diversità delle nostre confessioni e tradizioni.
Também nós cristãos, na diversidade das nossas confissões e tradições, somos peregrinos a caminho da plena unidade. E quanto mais mantivermos o olhar fixo em Cristo, nosso único Senhor, mais nos aproximamos da meta.
Durante a semana de preghiera,
Durante a semana de oração, ofereçamos também as nossas canseiras, fadigas e os nossos sofrimentos pela unidade dos cristãos. A semana de oração pela unidade dos cristãos, que decorre, recordamos, de 18 a 25 deste mês, será concluída pelo Papa Francisco com a celebração das segundas vésperas na Basílica de São Pedro, fora de Muros, às 17h30, informou o Departamento das Celebrações Litúrgicas do Papa. O encerramento da semana acontece no dia da solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo, 25 de janeiro, portanto. No ano passado, o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, havia presidido a celebração no lugar do Papa, que sofria de ciática. A semana envolverá as igrejas e denominações cristãs de todo o mundo. O tema deste ano, Vimos a Sua Estrela no Oriente e Viemos Prestar-lhe Homenagem, foi escolhido pelo Conselho das Igrejas do Médio Oriente para evocar a experiência dos Reis Magos. Durante a semana, todas as comunidades são convidadas a refletir sobre o aspecto particular do tema geral. Para conhecer os temas de cada dia, consulte a nossa página web em www.vaticannews.va.
E saluto a tutti voi. Romani e pellegrini di vari paesi.
A concluir a sua reflexão por ocasião da oração mariana do Ângelus, o Papa saudou a todos, romanos e peregrinos de vários países, dirigiu uma saudação especial ao grupo Girassóis da Lócride, com familiares e animadores. Lócride, recordamos, é na região da Calábria, no sul da Itália.
E a tutti auguro una buona domenica.
A todos, o Papa desejou um bom domingo, bom almoço e pediu para não nos esquecermos de rezar por ele. Terminou mencionando os jovens da Imaculada que, com entusiasmo, o saudavam da praça.
Que ragazzi da Imaculada!
E vamos agora até Portugal, onde a Universidade Católica introduz disciplinas sobre o desenvolvimento sustentável, iniciativa pioneira influenciada pelas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Ouçamos, a este respeito, Rui Saraiva, em Portugal.
A Universidade Católica Portuguesa vai lecionar, a partir de fevereiro, disciplinas com conteúdos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma iniciativa pioneira que surge no âmbito do Plano de Desenvolvimento Estratégico da instituição. Isabel Capelua Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, explica este projeto em declarações a Flávia Barbosa, do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Braga.
A ideia das cadeiras ODS surgiu no âmbito do desenvolvimento do plano estratégico da Universidade, que foi aprovado em março último. Uma das ideias centrais do plano é preparar a Universidade para aquilo que são os grandes desafios do desenvolvimento sustentável, mas articulando-os igualmente com aquilo que são os objetivos Laudato Si, em decurso da encíclica do Papa Francisco. E trabalhar estes objetivos obrigava-nos a olhar para a sustentabilidade não como algo que fosse um adicional ao projeto de desenvolvimento da Universidade, e por isso nós não colocamos como um objetivo a sustentabilidade, não. A sustentabilidade estrutura tudo aquilo que é o projeto de desenvolvimento, ou seja, não é um objetivo a atingir, é o pressuposto que permitirá que os objetivos de desenvolvimento e as metas possam vir a ser atingidas.
Nesta entrevista, a reitora da Universidade Católica Portuguesa aborda a importância das encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti do Papa Francisco no desenvolvimento das disciplinas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
As duas encíclicas sociais, Laudato Si e Fratelli Tutti, são muito vocacionadas para uma análise daquilo que são as condições sociais, culturais, económicas do mundo em que nós vivemos, são particularmente importantes como quadro para analisar a realidade. Eu ouvi muitos políticos internacionais e nacionais na altura em que foi publicada, anunciada a encíclica Fratelli Tutti, dizer que era a mais robusta análise social e política feita por um grande líder nos últimos, um grande líder mundial nos últimos tempos. Portanto, estamos a falar aqui de dois documentos que são absolutamente centrais para se entender o mundo contemporâneo e o caminho que nós queremos fazer. E os estudantes reagem muito bem aos dois documentos, porque lhes falam de uma realidade próxima. Uma forma de. Falam de uma realidade que eles vivem, não é? Quando nós falamos das. Seja na área da educação, na área cultural, das redes sociais, a cultura do digital, os riscos e as oportunidades. São coisas muito próximas, não é? Muito próximas, e nesta altura, que é uma altura fascinante, porque é um momento em que a curiosidade imensa pelo mundo que nos rodeia, numa sociedade onde o nível de informação é brutal, não é? E é preciso saber discernir entre os vários pacotes de informação que nos chegam. Estas duas encíclicas são encíclicas que estão muito vocacionadas para essa experiência real. E que dão muito protagonismo aos jovens, não é? Aliás, o Papa fala muito nesta importância dos novos protagonistas. Portanto, nesse sentido, é um momento fascinante, e agora falo mais na minha função de professora, é um momento fascinante porque é um momento de transmitir e ao mesmo tempo ouvir muito mais, não é? E ouvir como estas vozes de quem tem contacto e conhecimento com os quadros do catolicismo e do cristianismo.
Era Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, entrevistada por Flávia Barbosa, do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Braga.
E agora a rubrica sobre as mulheres, hoje dizíamos sobre Maya Angelou, homenageada com efigi na moeda de 25 centavos nos Estados Unidos. África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Maya Angelou é a primeira mulher negra a ser tributada e homenageada pela moeda americana. A efigi desta poeta, romancista, dramaturga e ativista afro-americana é estampada na nova série das chamadas Quarters, as moedas de 25 centavos de dólar nos Estados Unidos e que são as mais utilizadas no país. A série, denominada Prominent American Women, Mulheres Americanas Notáveis, homenageará várias mulheres ilustres. De entre elas estão Sally Hyde, astronauta e física, William Mankiller, primeira nativa americana líder da nação Cherokee, Nina Otero Warren, política e ativista de origem latino-americana, e Anna Wei Wong, atriz aclamada como a primeira estrela de ascendência asiática nos Estados Unidos. As moedas serão produzidas em grandes quantidades para uso diário e estão a ser cunhadas nas cidades de Filadélfia, a leste do país, e em Denver, a oeste. Maya Angelou não é apenas a primeira negra, como também a primeira mulher desta série de moedas a ser cunhada e que em breve entrará em circulação, informou na passada segunda-feira a Casa da Moeda dos Estados Unidos. É uma honra apresentar as primeiras moedas em circulação na nossa nação que visam celebrar mulheres americanas e as suas contribuições para a história americana, disse Ventris Gibson, vice-diretora da Casa da Moeda, em comunicado. Maya Angelou, acrescentou ela, fez uso de palavras que inspiram e elevam. A moeda apresenta, de facto, a figura de Maya Angelou num plano 3/4, com os braços abertos, elevados em jeito de voo, com um pássaro e o sol ao fundo, a raiar a nível da sua cabeça. Segundo a Casa da Moeda Americana, essa imagem simboliza a poesia e o modo de vida da homenageada. A emissão desta série de moedas, dedicada a mulheres notáveis nos Estados Unidos, é o resultado de um projeto de lei apresentado ao Congresso dos Estados Unidos pela deputada democrática do Estado da Califórnia, Barbara Lee. A lei foi votada em finais de 2020. É a Lei 116-330. Por cerca de 70 anos da sua história, a moeda de 25 centavos de dólar teve, de um lado, a figura do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, e do outro, uma águia. Em 1999, foi lançada uma série de quarters em homenagem a todos os 50 estados que compõem os Estados Unidos da América. O programa foi prolongado por forma a incluir os parques e territórios nacionais do país. E agora passa a homenagear mulheres notáveis, proeminentes do país, incluindo, portanto, Maya Angelou. Mas quem era exatamente Maya Angelou? Vamos descobrir mais alguns aspectos da sua vida depois desta breve pausa musical.
I'm only one step ahead of heartbreak, one step ahead of misery. One step is all I have to take. Backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips. Your warm breath on my shoulders keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too late to be free. I can't take two. Seems like I'll have to take that one step backwards, 'cause one step ahead is a step too far away.
Maya Angelou, que faleceu em 2014 nos Estados Unidos aos 84 anos de idade, nascera a 4 de abril de 1918 no Missouri. Escreveu vários livros, entre os quais alguns de memória, que dão para compreender o seu percurso numa sociedade marcada pela segregação, violência, racismo. Teve uma infância muito difícil, mas acabou por se ingrar na vida graças à força do seu talento e à coragem das suas ideias. Escrevia na altura da sua morte o jornal italiano Repubblica.it. O primeiro desses livros de memória é o Cântico do Silêncio, publicado em 1969. Em 1972, escreveu o cenário do filme Georgia, o primeiro filme saído da caneta de uma mulher americana negra e que lhe valeu uma nomeação para o prémio Pulitzer. Foi também a primeira pessoa negra a conduzir um meio de transporte público nos Estados Unidos, um elétrico. Foi uma das luzes mais esplendentes dos nossos tempos, uma mulher realmente fenomenal, que nos inspirou, recordava na altura da sua morte, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E a primeira dama, Michelle, dizia: no decurso da sua vida, Maya Angelou foi muitas coisas, e a sua voz ajudou gerações de americanos a encontrar o seu arco-íris por entre as nuvens. Ela inspirou-nos. Inspirou a minha mãe, que deu à minha irmã o nome de Maya. Autora de mais de 30 livros, galardoada com mais de 50 prémios e medalhas de reconhecimento, Maya Angelou escreveu na sua última mensagem tweet antes de morrer, quase que pressentindo a sua morte, estas palavras: escuta-te a ti mesmo e nessa quietude poderás ouvir a voz de Deus. A voz de Maia era forte, escreveu em 2018, por ocasião dos seus 90 anos de nascimento, a agência italiana ANSA, que continuou. Era uma voz forte e inconfundível, quase uma voz de barítono, quando lia os seus poemas. E pensar que ela, por 6 anos, tinha permanecido muda, depois de ter sido violada pelo padrasto aos 7 anos de idade. Mas as suas dotes eram grandes e tornou-se numa artista poliédrica. Mãe solteira, aos 17 anos, desempenhou diversos tipos de atividades para sobreviver. Condutora de elétrico, criada de mesa, bailarina, jornalista no Egito, professora no Ghana e até mesmo atriz na ópera de Gershwin. Ela viveu, portanto, no Egito e no Ghana e acabou por se casar, em 1952, com o grego Anastasios Angelopoulos, do qual adotou o nome de arte Maya Angelou, uma mistura do nome com que era designada quando pequena, Maya, e de uma abreviação do apelido do marido. Mas, na realidade, o seu verdadeiro nome era Marguerite Ann Johnson. Ela empenhou-se também na defesa dos direitos humanos nos Estados Unidos, ao lado de Martin Luther King e Malcolm X, duas figuras de que era amiga. Em 2011, ela foi condecorada pelo primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, Barack Obama, com a Medalha da Liberdade, e em 1993 tinha sido já convidada por Bill Clinton a ler um poema na sua tomada de posse. Maya Angelou considerava-se um ser humano e, como tal, dizia, nada lhe podia ser alheio e encorajava a utilizar a nossa energia para construir e não para destruir. I try and yet I can't take two. Seems like I'll have to take that one step backwards. 'Cause one step ahead is a step too far away. One step ahead is a step too far away. Just one step ahead is a step too far away from you. Para terminar, a mensagem tweet do Papa Francisco neste domingo. O primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura extraordinária ou um prodígio no Templo de Jerusalém, mas um gesto que atende a uma necessidade simples e concreta das pessoas comuns. É assim que Deus gosta de agir. E é tudo, continuação de um bom domingo na companhia da Rádio Vaticano, disponível em permanência no site www.vaticannews.va. Shalom.